בעזרת השם, דברת את הדיבר הבא, תרלה פרסו, מבין זונו ודב שלום עליכם. Estamos da fé a Mubet, na segunda linha de baixo, Belo perguntando aos sábios. Uma continuação do assunto que a gente viu no final do choro anterior. Vimos no final do choro de ontem a opinião de Reish Lakish. Aparentemente ele é como Reish Lakish. Que um credor empresta dinheiro ao devedor. Antes de chegar a data de pagamento, o devedor diz que já pagou. Ele não é confiado. Porque fala isso aqui, temos uma razaká, uma avaliação, que diz que provavelmente ele está mentindo. Porque a maioria das pessoas que devem dinheiro não pagam antes da data de pagamento, antes de estarem obrigados a pagar. A pessoa fica com o dinheiro até ter que pagar. Ele diz que pagou antes da data de pagamento, ele é suspeito. Traga uma prova, traga um recibo, duas testemunhas, aí tudo bem. Mas só dizer isso, ele não é confiado. Fala isso aqui, quem dera que todos pagassem na data de pagamento. E a questão da Gmará agora, o que acontece? Chega a data de pagamento e o credor vem cobrar a dívida do devedor. E o devedor diz, já te paguei antes da data de pagamento. Será que faz alguma diferença? Vamos ver os lados da questão. Maomi amrinan bemakom chazaka amrinan mali lechaker. Odim bemakom chazaka lo amrinan mali lechaker. Estamos na segunda linha da Vav. A questão é a seguinte. Temos uma chazaka que indica que ele está mentindo. Porque a estimativa é que o devedor não pagou antes da data de pagamento. Mas temos um migo, um mali lechaker. Ou seja, temos um indicador que ele está falando a verdade. Vamos falar, não deve ser que ele está mentindo. Porque se ele é um mentiroso, ele poderia mentir uma mentira mais confortável para ele. Ele poderia mentir que pagou depois da data de pagamento. Depois de estar obrigado. Ele seria confiado. Como a gente viu, o devedor que disse que pagou depois de estar obrigado a pagar, ele é confiado. O credor disse que não recebeu, traga uma prova que você não recebeu para você cobrar. Mas o devedor é confiado em dizer que ele pagou depois que ele está obrigado a pagar. É um devedor normal, por padrão, uma pessoa digna. Então, passou a data de pagamento e o devedor diz que pagou antes da data de pagamento. É um indicador que ele está falando a verdade, porque se ele quisesse mentir, ele podia mentir que ele pagou depois da data de pagamento. Ele seria confiado, agora ele vem dizendo uma mentira mais complicada, mais apertada, que pagou antes da data, talvez ele é confiado. Então temos uma razaká de um lado e um migo do outro. Pergunta o que é mais forte. Será que existe um migo também numa situação que tem uma razaká contra isso? Por uma taxa, uma prova para essa questão. Resgate Natan, Atshavira e Asherun Natan. Vimos a Mishnah no estudo anterior que diz o seguinte. Reuven e Shimon são vizinhos de pátio. Então eles construíram um muro entre os pátios. E os dois têm a obrigação de participar da construção desse muro. Ou seja, pagar metade do custo. Porque Ezequiel, como a gente viu, a falta de privacidade que um sofre por causa do outro é um dano. Então os dois têm que participar da construção desse muro para respeitar a privacidade do outro. E a obrigação é construir um muro de 2 metros de altura, no mínimo. Mais do que isso já não é a obrigação deles. Um muro deles já é suficiente para a privacidade. E vamos ver, eu venho falar para Shimon, você não pagou ainda a sua metade no muro? Shimon disse que já pagou. Ele é confiado, assim fala a Mishnah. A não ser que ele tenha uma prova que não foi pago. Erridami, qual é exatamente o caso da Mishnah? Ile mashetvao leachar zman, amalo praticha bezmanim. Pita, se o muro já está pronto, um muro de 2 metros de altura, 4 amot, e Shimon diz, já te paguei, depois que o muro foi construído. É óbvio que ele é confiado. Como a gente viu, o devedor pode dizer que já pagou, depois que estava obrigado a pagar. Ele lá falou, então, o caso da Mishnah deve ser o de Amale Pratiha Betorzmani. O caso é que o muro está pronto. Reuven veio cobrar a metade de Shimon. E Shimon diz, eu já te paguei antes que o muro estava pronto. No meio da construção já te paguei a minha metade. Então, se esse é o caso da Mishnah, Alma, filho bem como Hazaká, minha mãe deixa aqui. Então você vê que o migo de Shimon é mais forte do que a Hazaká. Hazaká ele diz que não pagou, porque ele diz que pagou antes de estar obrigado a pagar. Mas tem um migo que diz que deve ser que ele está falando a verdade, porque se ele quisesse mentir, podia mentir uma mentira mais fácil, dizer que pagou depois que o muro foi construído. Então, seria uma prova. fala que não tem prova. É diferente a situação do muro. A lei é outra. O momento de pagar para o pedreiro para a construção do muro não é depois que o muro está 100% pronto. É por cada linha de pedras, o pedreiro pode cobrar o pagamento imediatamente. Então, quando Shimon diz que pagou já a metade dele antes que o muro estava 100% construído, ele não está dizendo que pagou antes de estar obrigado a pagar. Porque ele estava obrigado a pagar, assim como o Reuven, por cada linha de pedras que o pedreiro coloca. Então, ele está dizendo que pagou depois que está obrigado a pagar, todos concordam que ele é confiado. Tashma Modra Pro. Me'arba motu lemala emechai vinoto. Samachlokot elache vechulei. Atchevirei ashenatan. Vimos o próximo caso da Mishnah. Reuven quer construir um muro de 3 metros de altura. Shimon não quer muro algum, mas Shimon tem que participar da construção dos 2 metros, tem que pagar metade do custo. Então, muito bem, Shimon pagou metade do custo dos 2 metros e Reuven construiu o terceiro metro por conta dele. Depois Shimon construiu um outro muro, um segundo muro na frente do primeiro, que tem 3 metros de altura. Ele vai construir um teto em cima. Então, fala a Mishnah, Shimon está revelando que ele sim é favorecido pela altura dos 3 metros, então paga pelo terceiro metro também, paga metade do custo. A Mishnah fala que se Shimon diz que já pagou, ele não é confiado. A não ser que ele tenha uma prova que pagou. Erre da Mishnah, exatamente o caso. Ile machetvole achar zmano v'amalo praticha bezmane amaylo. Se o caso é, fala Gmará, que Shimon já estava obrigado a pagar por esse terceiro metro, porque ele já terminou a construção do segundo muro dele, porque ele não é confiado em dizer que ele já pagou? Está dizendo que pagou depois que está obrigado a pagar, ele seria confiado. O caso da Mishnah deve ser outro. Deve ser que o caso da Mishnah é que Shimon diz que eu já te paguei antes de eu ter terminado a construção do segundo muro. Antes de eu estar obrigado a pagar, eu já te paguei. E ele fala, Mishnah, ele não é confiado. Mesmo que agora o muro já está pronto. Como Hazaká, não abrindo a Maria de Shaquem, eu sei que a Hazaká é mais forte. A Hazaká que indica que Shimon não pagou antes da data de pagamento é mais forte do que o Migo. Por isso ele não é confiado em dizer que ele pagou. Então seria uma prova para a nossa questão. Fala que não, Shaneach Adamar, Mi Emar de Mihai Vilira Banan. O motivo é que outro não tem nenhuma prova. Nesse caso, desse segundo muro, Shimon não é confiado em dizer que pagou sem ter uma prova. Porque as pessoas não conhecem muito essa lei. Então, uma pessoa que está na dúvida se está obrigada a pagar, na dúvida ele não paga. Shimon diz que pagou. Ele não é confiado. Mesmo que ele diz que pagou depois que o segundo muro estava pronto, ele também não é confiado. A não ser que ele tenha uma prova. Porque se avalia que Shimon não sabe muito dessa lei, eu não tenho certeza que ele está obrigado a pagar, então ele não pagou. Traga uma prova que pagou e muito bem, vai ser confiado. Traga um recibo ou duas testemunhas. Então, o motivo da Mishnah é outro, não tem nenhuma prova para a nossa questão. Amale Ravacha Bederava de Ravashi Tashma. Falou sobre Ravashi uma prova. Maneli Beatha Amaloim. Reuven chega para Shimon e fala: você me deve 100 moedas de prata. Shimon diz que sim, tinha duas testemunhas lá. Nemachar Amalot Neuli. Futuramente Reuven cobra de Shimon as 100 moedas. Se Shimon diz, eu já te paguei, ele é confiado, diz que pagou depois que está obrigado a pagar. Se Shimon diz, eu não te devo nada, ele tem que pagar. Por quê? Mas lá, qual é a diferença dos dois casos? Deve ser que o caso de Natativ Lecha, eu já te paguei, ele é confiado, eu já te paguei depois que estava obrigado a pagar, quando chegou a data de pagamento. Ele rabe adi, de mani prati rabe toxmani. E o outro caso, ele rabe adi, que Shimon não é confiado, deve ser que chegou a data de pagamento. Shimon disse que eu já te paguei antes de ter chegado a data de pagamento. Para isso ele não é confiado. E tem que pagar, ele tem que pagar, mas como Hazaká, eu vou abrir uma lista aqui. Você vê que a Hazaká é mais forte do que o Migo. Estimamos que ele não pagou, porque normalmente um devedor não paga antes da data de pagamento. Mesmo que ele tenha um Migo, ele tem que pagar. Aprende uma prova, não tem prova, quando Shimon diz, eu não te devo nada, ele quis dizer nesse caso, eu nem peguei emprestado de você esse dinheiro, então ele tem que pagar, Primeiro, Shimon confessou que pegou emprestado na frente das duas testemunhas. Depois ele diz: eu não peguei emprestado de você. Vem as duas testemunhas e atestam, diferente de Shimon, testemunham que ele tinha confessado que ele sim pegou emprestado. Quando ele diz: eu não peguei emprestado de você, ele está dizendo também: eu não peguei emprestado de você e não te paguei porque não estava obrigado a pagar. Isso que ele quis dizer. Foi provado que ele sim pegou emprestado e tinha confessado que ele não pagou, então tem que pagar. Quando ele diz que não peguei emprestado, ele está confessando que não pagou. Ele foi provado mentiroso, então ele tem que pagar. Então não tem prova daquilo, mas não responde essa questão. O que é mais forte, um migo ou a razaka? Samach lo kotel acher megalgilin lav dakor. A Mishnah, como a gente viu, falou que se Shimon construir um segundo muro de 3 metros, ele tem que pagar pelo terceiro metro do primeiro muro também, a pagar com o Reuven metade do custo do muro inteiro, porque ele está também usufruindo dessa altura dos 3 metros do primeiro muro, porque ele vai construir um teto em cima. Amaravuna faravuna, samach le paga, samach le kuro. O que acontece se Shimon construir um segundo muro de 2 metros e meio? Faravuna, ele tem que pagar pelos 3 metros do primeiro muro, pagar metade do custo. Porque se avalia que mais cedo ou mais tarde, ele vai completar a altura dos 3 metros, ele vai aproveitar que ele pode fazer o teto mais alto. Então ele já paga pelos 3 metros. Rav Nachman amar, é mais de samach, samach, é mais de lo samach, lo samach. Fala Nachman que não. O que ele fez agora? Um muro de 2 metros e meio? Então ele está desfrutando agora da altura de 2 metros e meio do primeiro muro. Então ele paga metade do custo da construção dos 2 metros e meio. Se ele vai completar a altura depois, para 3 metros, então ele paga pelo terceiro metro também metade. Porque não é certeza que ele vai completar a altura, fala Rav Nachman. Fala que o modelo Ravuna de carne de lufta. Ravuna concorda com Rav Nachman. Numa situação que é evidente, é claro, que Shimon terminou a altura desse muro. Ele fez, por exemplo, Karna. Ele construiu uma esquina para esse muro de 2,5 metros. Ele, na extremidade, ele continuou na perpendicular, ele continuou e fez uma esquina. Isso é o que se faz só no final da construção do muro. Ou, no topo do muro, ele fez o topo inclinado para escorrer a água da chuva. É um sinal que não é aumentar a altura. Então, ele fez um muro de 2,5 metros. É evidente que ele não vai continuar a altura, então ele paga só metade do custo da construção de 2,5 metros do primeiro muro. O modelo Rav Nachman frisa o bequado de Kshur, e Rav Nachman concorda com o Ravuna em um caso. Por exemplo, Shimon, ele fez esses 2,5 metros de altura do segundo muro e colocou toras de madeira sobre os dois muros. Então, nessa situação, ele já está preparando o chão de mais um andar. Essas toras de madeira vão ser o suporte para ele construir o chão do andar de cima. Então, uma vez que está evidente que ele vai construir um andar em cima e vai prolongar esse muro, que tem agora 2,5 metros, vai prolongar para fazer a parede do andar de cima, então já agora ele paga pelos 3 metros do primeiro muro, está desfrutando dessa altura. O bequado de Kshuri. Ou se ele não colocou a tora de madeira, mas ele colocou um suporte para colocar a tora de madeira, preparando para fazer o andar de cima sobre esses dois muros, então é óbvio que ele vai construir o andar de cima e vai prolongar essa altura e vai estar usufruindo os 3 metros do primeiro muro, então paga metade de tudo. Aparentemente a lei é como Rav Nachman. Shimon fez um muro de 2,5 metros, então ele tem que pagar metade da construção de 2,5 metros do primeiro muro com o Reuven. Se ele prolongou mais, ele paga mais. E se está na cara que ele vai sim prolongar, ele colocou essas toras de madeira em cima, ou esse local para colocar as toras de madeira, o suporte, então ele também tem que pagar já, porque está na cara que ele vai prolongar a altura. A maravona de Seravona. Beká viló abechazaká. Vá falgav da vadlei imalti. Esse mesmo caso, Shimon construiu esse muro de 3 metros, por exemplo. E Shimon, ele não colocou as toras de madeira em cima, entre os muros, mas Reuven, ele construiu num muro entre os pátios, o primeiro muro, buracos, fez buracos para Shimon colocar a tora de madeira futuramente. Não é um sinal que Reuven foi pago. Ou seja, Reuven cobra de Shimon metade do custo desse muro. Shimon diz: eu já te paguei. E não vem feito essas janelas, esses buracos no muro para que Shimon possa colocar as toras de madeira? Não é um indicador que Shimon já pagou. E Shimon ainda deve a Reuven. E mesmo que Reuven colocou, não só fez essas janelas no muro, ele colocou também um suporte, um forro desse buraco para que Shimon possa colocar as toras de madeira lá e as toras não se desgastem. Ainda não é um indicador que Shimon já pagou, mesmo que Reuven fez isso. Reuven ainda pode cobrar de Shimon metade do custo desse terceiro metro. Damale amina lehipaisatli lolitra ashitai. Porque Reuven pode dizer o seguinte: eu não fui pago ainda por esse terceiro metro. O motivo que eu fiz essas janelas, esses buracos no meu muro e coloquei até o forro é porque eu suspeito que Shimon logo depois vai vir pagar e vai querer fazer essas janelas no meu muro. E pode fazer mal feito. Então, para não ter esse risco, eu já fiz de minha forma. E eu fiz esses buracos, né, preparando para que Shimon venha e coloque as toras, mas não porque eu fui pago. Eu não fui pago. Com a lei da Mishnah, nesse caso, o terceiro metro é uma lei não famosa, então Shimon não é confiado em dizer que ele já pagou, como a gente viu. Amar Rav Nachman, achzik leurdi, lo achzik lekshuri. Fala Rav Nachman o seguinte, em relação a outro assunto. Reuven apoiou toras de madeira no muro que pertence 100% a Shimon. Shimon não reclamou. Shimon viu e ficou quieto. Se avalia que Shimon deu a permissão a Reuven de colocar as toras de madeira lá. Fala Rav Nachman, se Reuven colocou toras de madeira leves, ele não pode trocar por pesadas. Shimon pode dizer, eu não te dei a permissão para isso. Isso já é algo a mais. Porém, Lekshuri Achzik Leurdi, se Reuven tinha colocado toras pesadas, Shimon ficou quieto, Reuven pode trocar por toras mais leves, mesmo um número maior de toras, porque ou é o mesmo peso, um peso mais leve, e ele tem a permissão com relação a esse peso. Rav Yosef Amar Achzik Leurdi Achzik Lekshuri. Rav Yosef discute, diz, mesmo que Reuven tinha colocado primeiro toras leves e Shimon ficou quieto, Reuven pode colocar toras pesadas em vez das leves. Porque se avalia que Shimon deu a permissão para Reuven fazer esse uso de colocar toras sobre o muro, independente se são toras pesadas ou leves, não faz diferença. E Kadamra Amar Rav Nachman Achzik Leurdi Achzik Lekshuri Lekshuri Achzik Leurdi. Tem outra versão que Rav Nachman concorda com Rav Yosef na primeira versão, que não faz diferença se primeiro ele colocou toras leves, ele pode trocar por pesadas, ou vice-versa, aparentemente a lei fica assim. Shimon ficou quieto dessa permissão, e ele pode colocar toras mais pesadas também, não faz diferença. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, achzik lenatfi, achzik lechafri. Muda a situação que Reuven construiu um telhado, e a água da chuva estava pingando no pátio de Shimon. E Shimon ficou quieto, não reclamou. Deu essa permissão a Reuven. Então, fala Rav Nachman, Reuven pode construir um sistema de calhas que vai escorrer a água da chuva e vai cair toda a água em um local do pátio de Shimon. Ele tem essa permissão. Se avalia que isso atrapalha menos Shimon do que fique pingando numa área grande do pátio dele, toda a água vai escorrer em um certo local do pátio, isso atrapalha menos Shimon. E ele tinha a permissão de deixar as gotas, então com certeza ele tem a permissão de que a água escorra com a calha. Porém, se o contrário aconteceu. Reuven tinha um sistema de calhas e a água estava escorrendo no pátio de Shimon num só local. Shimon ficou quieto, deu essa permissão. Agora Reuven quer tirar esse sistema de calhas e a água vai pingar numa área grande do pátio de Shimon. Shimon pode reclamar. Fala, eu não dei a permissão para você molhar uma área grande do meu pátio com a sua água, com seus pingos, do seu telhado. Reuven amar, afiro arsig lechafri, arsig lenafri. E Reuven sustenta diferente. Shimon ficou quieto, deu essa permissão a Reuven no caso da calha. Reuven pode tirar a calha de lá e deixar que a água da chuva pingue no pátio de Shimon. Ele tem essa permissão para esse uso. Não faz diferença se vai ser mais espalhado, uma área maior do pátio de Shimon ou menor, não faz diferença. E cadê uma outra versão sobre essa sugiá? Amar Rav Nachman, achzik lechafri, achzik lenatfi, lenatfi, achzik lechafri. Rav Nachman sustenta que não faz diferença se tinha a calha e depois Reuven tirou a calha, ou tinha gotas e depois Reuven colocou a calha. Shimon ficou quieto. Reuven pode fazer o que ele quiser com relação a isso. Avaletrifa do urvenilo. Porém, fala Rav Nachman, Reuven não pode colocar folhas no telhado da casa dele para proteger o telhado. porque essas folhas vão juntar as gotas. As gotas das folhas se juntam e as gotas ficam bem grandes e vão cair no pátio. O Shimon pode atrapalhar mais o Shimon. O Shimon pode reclamar. Pode falar, não, com relação a isso eu não te dei permissão. As gotas pingarem, tudo bem. A calha escorrer num local do meu pátio, tudo bem. Mas gotas grandes me atrapalham. Assim fala, né, o Shimon tem esse direito. Você foi marafrio de Srifa Durvani. Você foi uvda de Srifa Durvani. E Rebbe Yosef disse que não faz diferença, gotas pequenas, gotas grandes, dá no mesmo. Shimon deu essa permissão a Reuven, Reuven pode fazer isso tranquilamente. Mesmo colocar as plantas sobre o telhado. Aparentemente ele é assim. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Maskir Bait Lechaveru. Fala Rav Nachman em nome de Rabba Baravua, viramos a página. Um proprietário, ele tinha uma casa com vários quartos. E ele alugou um dos quartos a um inquilino. De Birak do lado, nessa casa grande, Mishtamej, Bezezea ou Bektalea, o inquilino pode usar a parte de fora da parede. Então, fora do quarto, na parede, tem ganchos, por exemplo. Então, o inquilino pode pendurar coisas dele nesses ganchos. A parte de fora da parede também está alugada ao inquilino. E se tem buracos na parede, também na parte de fora, o inquilino pode colocar nesses buracos coisas dele. Adarbamot. Ele pode usar as paredes num raio de 2 metros em volta do quarto que ele alugou. Essa área que está alugada a ele. O Beobia Koto no Koshinago, e numa região que o costume é assim, fala Rabba Baravua, o inquilino pode usar também a parte de cima da parede. Ele pode colocar coisas em cima se o quarto não chega até o teto de onde está. Tem um espaço, ele pode colocar coisas em cima da parede também se o costume é assim. Porém, se fora desse quarto tem um jardim, então, fala o sábio, o inquilino não pode pendurar coisas nessa parede que está em frente ao jardim, porque vai atrapalhar a beleza do jardim, a estética. E o proprietário pode falar, não, você não vai pendurar coisas aqui, isso atrapalha o meu jardim. Rav Nachman de Deamar, porém, o próprio Rav Nachman disse, diferente a Filubitar Betzapadni. Fala Rav Nachman que o inquilino pode sim pendurar coisas nesses ganchos fora da parede, mesmo em frente ao jardim, porque isso está alugado aí. Ele tem esse direito. Porém, se fora desse quadro tem um Marechavá, é um pátio que as pessoas tinham na parte de trás da casa, que o proprietário usa como depósito. Então fala Rav Nachman que uma vez que esse depósito é um local que o proprietário usa para os usos dele, então o inquilino não pode usar essa parte de fora da parede para pendurar coisas lá. Essa é uma área do proprietário. Virava Amar, a filha de Ravá já chorava batim, irava discute, aparentemente ali é como Rava, que o inquilino pode usar a parte de fora da parede, seja o que for que está lá fora, um jardim, esse depósito, porque ele está usando a parede está alugada a ele. O proprietário não tem como reclamar, a não ser que o proprietário combinou diferente, ele não tem como reclamar. Ou também, se o costume local é que o inquilino não pode pendurar coisas em frente ao depósito, ou o jardim, então ele não pode, mas se não tem um costume fixo, ele pode. Agora vina fala a vina. Haik shura de metalalta, atlatin yomin lo ave chazaka. Reuven colocou toras de madeira sobre o muro de Shimon. Não passaram 30 dias. Shimon pode vir e falar, olha Reuven, eu achei que você ia deixar um pouco tempo. Você pode tirar isso daqui porque isso me atrapalha. Shimon tem esse direito. Bata atlatin yomin ave chazaka. Já passaram 30 dias, Shimon ficou quieto. O dono do muro, ele perdoou esse uso. Ele deu permissão a Reuven colocar as toras lá. Ele não tem como reclamar depois. Veisukade mitzvai, ativa yomi, loave hazaka. Se Reuven colocou em cima do muro de Shimon um apoio para colocar lá o schach da suká, então enquanto é Sukkot, Reuven pode deixar isso lá. Passando Sukkot, Shimon pode dizer, tira isso daqui. Eu achei que você ia só deixar para cumprir a mitzvah da sukkah. Passou o Sukkot, tira esse apoio, essas toras de madeira que você colocou sobre o meu muro. Bata Shiva Yomin Abe Hazaka. Porém, se passou o Sukkot, Shima não reclamou. Então, ele deixou Reuven colocar as toras lá sobre o muro. Ele não tem como reclamar depois, ele já deu essa permissão a Reuven. Reuven tem esse direito. Então, ele pode continuar com as toras de madeira lá. Veihabri Betina Lealtar Abe Hazaka. Se Reuven colocou a tora de madeira sobre o muro de Shimon e prendeu a tora com barro, Shimon ficou quieto. Shimon imediatamente perdoou Reuven, deu essa permissão a Reuven. Então Reuven pode deixar a tora lá. tudo depende do caso, se você avalia que Shimon deu a permissão ou não, vai depender da lei. Amarabai fala bai. Shnei batim beshnei tzidei reshut harabim. Zeh osei makel echad tzigagon vezeh osei makel echad tzigagon. Fala bai, temos duas casas. A casa de Reuven e a casa de Shimon em frente, uma da outra, na rua. Então fala bai, Reuven pode chegar e falar, olha, Shimon, pessoas moram no meu telhado. Esse é o caso. E você atrapalha a privacidade deles. Então vamos construir um muro. Você tirando a privacidade do meu telhado, você está me causando um dano. Uma situação dessas que pessoas moram num telhado, existe a lei da privacidade também nesse caso. Então, o que se faz? Fala Abaye, nem Reuven nem Shimon vão construir um muro inteiro. Cada um vai construir metade do muro. Cada um no seu telhado. Explicando melhor. Digamos que o muro teria que ser de 10 metros de comprimento. Então, Shimon vai construir um muro que tenha um pouco mais do que 5 metros de comprimento, de um lado. E Shimon, do outro lado, vai construir também um muro que tenha um pouco mais de 5 metros de comprimento. Dessa forma, Shimon passando por lá não vai conseguir ver sempre o que está acontecendo no telhado de Reuven. Se ele for na parte aberta do telhado dele, ele vai conseguir ver o que está do outro lado, a parte aberta do telhado de Reuven. Porém, uma situação dessa é suficiente para que Reuven tenha a privacidade no telhado dele. Por que Abai diz que as duas casas estão num recinto público? E se estivesse num recinto privado, a lei seria a mesma? Se num condomínio, é a mesma lei da privacidade, do Ezekreia? Essa lei seria a mesma no caso do recinto privado? Abai veio dizer uma novidade maior, que essa lei se aplica também numa situação do recinto público. Por que poderíamos pensar diferente? Eu poderia pensar que Shimon tem um argumento. Reuven, você disse que pessoas moram no seu telhado. E eu tiro a privacidade deles. Mas, de qualquer forma, eles não podem ficar tão à vontade no seu telhado, porque pessoas na rua podem ver o que acontece no seu telhado. Então, eu não vou fazer muro algum. Kamash Malan, por isso fala bai que não. Reuven tem um argumento de defesa. As pessoas passam na rua mais de dia. À noite é difícil ver. Poucas pessoas passam na rua à noite. Você, subindo no seu telhado de dia ou de noite, você consegue ver o que acontece no meu telhado. Então eu construo um muro. E na mirabim kikaimna hazuli. Kikaiatina lo hazuli. At hazitli ben kikaimna ben kikaiatina. Mas ainda, as pessoas da rua conseguem ver se eu estou de pé próximo à beirada do telhado. Você consegue ver o que acontece no telhado inteiro. Mesmo que estou lá deitado, sentado, você consegue ver. Então eu construo um muro. Rabim ki me'ainu hazuli, ki lo me'ainu lo hazuli, at me'ila na'mi hazitli. Mais um argumento. Fala Reuven, as pessoas andam na rua, nem sempre olhando para cima o que acontece no telhado dos outros. Pessoas andam na rua olhando para frente, pensando em outras coisas. Você subindo no seu telhado, automaticamente você vai ver o que acontece no meu telhado. Então, fala Abai, cada um vai construir metade do muro, cada um no seu telhado. Amarmar falou Abai, Zeus sema aquele echad tzigagon. Abai disse que Reuven constrói, digamos, à direita, um muro de um pouco mais do que 5 metros de comprimento, e Shimon na esquerda faz a mesma coisa. Isso é suficiente para respeitar a privacidade dos telhados. Mas, pshita, isso é óbvio, porque eu poderia pensar que um ia construir um muro inteiro. Vamos lá, a novidade de Abai é sobre esse caso. Mesmo que, digamos, Reuven construiu a metade dele já inteira, e Shimon nem começou a construir a metade dele. Então eu poderia pensar que ele é diferente e falar bai que não. Vale tempo, poderíamos pensar. Nem Maleida, Ashkoluzin, Gavealdet, Atkule. Eu poderia pensar que Shimon tem um argumento. Você, Reuven, já construiu a sua metade inteira. Eu nem comecei. Então, muito bem, aqui está o dinheiro. Termine os 10 metros, você, e eu não tenho que construir nada. Me poupe de ter que contratar pedreiros, ter dor de cabeça. Eu nem comecei a minha construção. Kamash Man, por isso, fala Abai, que não. Damaliat, maitama loavad, mishun de mitra, ashitach. Ananami mitra li ashitai. Reuven rebate e fala, Shimon, você nem começou a construir. Por quê? Porque você não quer construir. Por que você não quer construir? porque você tem receio que o peso desse muro vai atrapalhar a sua construção. Eu também tenho esse receio, eu não quero ter um muro inteiro pesado. Cada um constrói metade. E tem esse argumento, realmente mesmo nesse caso, você vai ter que construir a outra metade. Aparentemente assim fica a halakha. Amar Rav Nachman Amar Shmuel fala, Rav Nachman Yom Yishmar. Gaga samuch lechatzer chavero, oselo ma'ake gavoa arba amot. Temos uma situação que tem uma casa de Reuven mais baixa a casa de Shimon, em planos de altura diferente. E o telhado da casa de Reuven está rente ao pátio da casa de Shimon. Então, fala aqui Rav Nachman Yom Yishmar que o dono do telhado tem que construir um muro de 2 metros de altura, 4 amot. E o dono do pátio não tem que pagar por nada. Por quê? Porque esse telhado é um telhado diferente do que a gente viu antes. O caso de antes era um telhado que moravam lá, então existe a situação da privacidade. Aqui é um telhado que não se mora lá. A pessoa sobe no telhado para consertar alguma coisa ou fazer algum trabalho e não fica tão à vontade assim, não tem como reclamar da privacidade dele. Então, o dono do telhado prejudica a privacidade do dono do pátio. Então, o dono do telhado tem que construir sozinho um muro de 2 metros de altura, no mínimo. Já numa situação que temos um telhado do lado do outro, não se mora nesses telhados, ninguém tem que construir nada, porque não tem a lei da privacidade. Assim disse Rav Nachman em nome de Shmuel, porém Rav Nachman é um próprio sustento diferente. O dono do telhado não tem que construir um muro de 2 metros, porque não tem a lei da privacidade do Ezekreia, mas ele tem que construir um muro de 10 tefachim, mais ou menos 1 metro. Pergunta alemã, qual é a função desse muro de 1 metro de altura, mais ou menos? Ele Ezekreia Arba Amot Baina. Não pode ser que é pela privacidade, porque para isso é necessário um muro de 2 metros. Ele Nitfas Alav Keganav. Se faz Bahamasag, se o motivo é outro, construa um muro de 1 metro para detectar um ladrão. Se o vizinho ultrapassa esse muro de 1 metro, ele é um ladrão. Por que ele ultrapassou esse telhado sem pedir permissão? E o dono da outra casa pode se comportar com ele a rigor, como se comporta com um ladrão. Mas fala, mas não é necessário um muro de 1 metro, é suficiente uma cerquinha, baixinha, que delimita os telhados, para ele não ter desculpa. Ele dimetlaim, bechdechelois daquele batrosh tag. Se o vizinho tem animais no telhado e fala, constrói um muro de 1 metro para que os animais não entrem no seu telhado, não é necessário um muro de 1 metro, é suficiente que ele coloque bambus distantes um do outro para que os animais não consigam ultrapassar. Então, para que Rav Nachman diz que tem que construir um muro de 10 tefachim? Leulam, Lenitfas Alav Keganav, fala que sim, é para detectar um ladrão. Emesifas, Matz Mishtamit Le, Amar, Emetsuri, Kamematsina, Emechitzatassam, Matz Mishtamit Le. É sim para detectar um ladrão. Se a pessoa vai colocar uma cerca baixinha, o vizinho pode dizer, eu estava medindo o meu telhado, por isso eu ultrapassei a sua cerquinha. Então, mas pode ser que ele é um ladrão. Mas se a pessoa coloca um muro de 1 metro e o vizinho, ele pulou esse muro, ele não tem como medir a área do telhado dele dessa forma. Então, ele entra na categoria de um ladrão e vai sofrer os castigos. Essa é a função desse murinho. Meite, pergunta para uma pergunta para Rav Nachman. Ima yachatiru lemala amiga. Goshir havero eniskakino. Uma outra situação. Que o pátio de Shimon está acima do telhado de Reuven. Então Reuven não consegue ver o que acontece no pátio de Shimon, mas Shimon consegue ver o que acontece no telhado de Reuven. Eniskakino, não é necessário construir. My love, Eniskakino, claro, aparentemente não é necessário construir nada. Porque como a gente é um telhado que não se mora lá, não tem a lei da privacidade. E seria uma prova contra Rav Nachman. Rav Nachman diz que o dono do telhado tem que construir sempre um muro de 1 metro de altura da esfahim. Falou, responde a Agmará que não se faz um muro de 2 metros porque não tem a lei da privacidade, mas se faz sim esse murinho de 1 metro. A Breta se refere à lei da privacidade, isso que a Breta quis dizer, mas essa lei de Rav Nachman pode ser que se aplique assim, conforme a Breta. A gente lei é como Rav Nachman, assim se constrói esse muro de 1 metro para detectar o ladrão. Itmar foi ensinado. Um outro caso. Temos um pátio de Shimon, um plano mais alto do que o pátio de Reuven. Reuven consegue ver o que acontece no pátio de Shimon e vice-versa. O que se faz? Então fala aqui, Ravuna, Maravuna, Tartun, Bonem, Kenegdon, Veolê, Veelion, Bonem, Kenegdon, Veolê. Fala, Ravuna, que a parte de baixo do muro é responsabilidade do dono do pátio de baixo. Então ele constrói a base do muro, ele sobe o muro até a altura do chão do pátio de cima, e o dono do pátio de cima continua mais 2 metros. Assim fala Ravuna. Rafriza discute e diz que a base desse muro é responsabilidade dos dois. Porque o dono do pátio de cima depende da base desse muro para continuar a altura, mais 2 metros. Então é a responsabilidade dos dois, os dois vão participar da construção. Tenekavati de Rafriza, que uma beta que apoia o que Rafriza disse, Estechazuz do Lemar Amizu, esse mesmo caso, Lemar Aelion, Harine Bonemi, Kenigdi, Veolê. O de cima não pode dizer, olha, a parte de cima do muro é a responsabilidade de mim. A base não. A base está embaixo. Fala a Breta que não. Na minha cena, ele mata o boné. Ele também tem que participar da construção da base. E mata a Hatzlo e mala amiga. Gosto do Javero e nos Zakukulo. Já um outro caso que a gente viu antes, se o pátio do de cima é bem mais alto do que o telhado do de baixo, então não se constrói um muro de 2 metros, porque o de baixo não consegue ver o que o de cima faz no pátio dele. E não tem a lei da privacidade num telhado que não se mora lá. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a conclusão desse assunto e vamos começar uma nova Mishnah. Quais são as responsabilidades de pessoas que moram num condomínio? Com muito mais, né, pessoal? Brukadunayu, lá, amém, amém.